Caro presidente, senador Mozarildo Cavalcante, que bom que acaba de chegar aqui o senador Cristóvão Buarque, ao qual fiz referência, uma vez que estou falando dos 10 anos do programa Bolsa Família, e pedi para continuar agora falando com o líder, mas eu quero dizer que aqui mencionei as experiências pioneiras do programa Bolsa Escola ou de Renda Mínima Associada à Educação, que em 1995, Vossa Excelência, como governador do PT, iniciou logo em janeiro em Paranoá e daí por todo o Distrito Federal, ao mesmo tempo naquele ano em que o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira também iniciava em Campinas o programa de renda mínima associado às oportunidades de educação e que depois foram se espalhando pelo Brasil. Em outubro, era prefeito Antônio Palocci, de 95, em Ribeirão Preto. A Vossa Excelência mesmo com ele dialogou, estimulou. Ali a vereadora Joana Leal Garcia havia proposto um projeto nessa direção, o prefeito acatou. E aí foram dezenas de municípios, Belém, Belo Horizonte, Mundo Novo e por todo o Brasil, Caxias do Sul, foram experimentando até que no Congresso Nacional surgiram as iniciativas de Nelson Marquezan, Chico Vigilante, Pedro Wilson, na Câmara, no Senado, Renan Calheiros, José Roberto Arruda, Ney Suassuna, e eis que em agosto de 96 eu levei o professor Felipe Vampares para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, estando presente o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, à época, toda a sua equipe. Felipe Vampares colocou a expectativa e as vantagens de um dia chegarmos à renda básica de cidadania, mas colocou para o presidente Fernando Henrique que era uma boa iniciativa começar relacionando a garantia de uma renda às oportunidades de educação, pois assim se quebraria o círculo vicioso de famílias que, estando na pobreza, sem alternativas, instam as suas crianças para trabalharem precocemente, algo que, inclusive, foi objeto da reflexão no terceiro encontro global organizado pela Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho infantil, para a erradicação do trabalho infantil, pois o presidente Lula falou ali, inclusive, da sua experiência quando era menino, e ele com outro irmão e 4 ou 5 irmãs e sua mãe, todos realizavam algum trabalho. Ele vendia laranja, outros trabalham seu irmão trabalhou na carvoaria, as meninas tomaram conta de crianças, assim por diante, mas felizmente ele conseguiu se livrar de uma situação de tamanha dificuldade e até atingir o posto mais alto do Brasil, mas por essa razão, inclusive, tem extraordinária sensibilidade e fez uma brilhante exposição hoje, ali, aqui em Brasília, no Hotel Tulipa, onde havia mais de 150 pessoas dos mais diversos países do mundo assistindo. Pois bem, eu prossigo agora o discurso que vinha falando sobre a eficácia dessas medidas relacionadas ao Bolsa Família, que foi captada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, pelo IBGE, em 2012, divulgada no mês, uma semana e pouco atrás. Foi um longo e lento percurso no decorrer dos últimos anos para a melhoria dos indicadores sociais, com a grande contribuição do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, por meio da adoção do Bolsa Família. Assim, o programa contribuiu muito para a redução da pobreza absoluta e do nível de desigualdade no Brasil. O coeficiente Gini, que havia atingido 0,599 em 1995, quando houve as primeiras experiências locais do Distrito Federal e de Campinas, e 0,601 em 1996, foi diminuindo gradualmente a cada ano. Era 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004. Notem que há uma gradual redução a cada ano, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012. Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo, de acordo com o censo do IBGE de 2010, enquanto no Brasil os 10% mais pobres viviam com 1,1% da renda nacional, os 10% mais ricos viviam com mais de 44,5%. No ranking elaborado pelo Banco Mundial para 2012, o Brasil é ainda o 12º com maior coeficiente de Gini. Isso leva a que ocupe uma posição entre as nações mais desiguais do mundo. Entretanto, segundo o ministro Marcelo Cortes Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em apenas um ano, de 2011 para 2012, 3,5 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza. Segundo o ministro, isso representa um resultado 6 vezes maior que a meta do milênio para o combate à pobreza determinada pela ONU. Outra boa nova é a queda da taxa de mortalidade infantil, que caiu de 75% entre 1990 e 2012, de acordo com o relatório da ONU, divulgado em setembro. Se em 1990 o país registrou 52 mortes de crianças a cada 1.000 nascidos vivos, em 2012 a taxa foi de 13 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil considera os óbitos de crianças com menos de um ano de idade. Os dados são do estudo realizado com a colaboração da Unicef para a Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial. Levando em conta a mortalidade de crianças de até 5 anos, a queda é de 77,4%. Em 1990, essa taxa era de 62 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, caindo para 14 mortes a cada 1.000 nascidos vivos em 2012. Os objetivos do milênio estabelecidos pela ONU em 2000 previam a redução da mortalidade de crianças de menos de 5 anos para 21 mortes a cada 1.000 nascidos vivos até 2015 no Brasil. Segundo a Unicef, portanto, o país já superou em 33% a meta estabelecida mais de um ano antes do prazo previsto. O estudo aponta ainda que o Brasil teve o melhor desempenho entre os países da América Latina. Com este resultado, o Brasil se destaca no cenário internacional como um dos países que mais reduziram a mortalidade infantil nos últimos anos. É preciso que se reconheça que está sendo alcançado o compromisso que o Brasil aceitou assumir, afirmou Antonella Escolamiero, representante adjunta da Unicef no Brasil, ao sítio eletrônico de notícias G1 em 13 de setembro último. Merece aplausos também os bons resultados obtidos no combate ao trabalho infantil, justamente hoje objeto desse encontro internacional, onde o presidente Lula falou e anteontem a ministra Tereza Campelo, como fruto da associação do Bolsa Família com outras políticas públicas, conforme ressaltou a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, no artigo publicado ontem no jornal Correio Brasiliense, onde Tereza Campelo afirma, abrindo aspas, em 20 anos houve redução de 88% do número de crianças de 5 a 9 anos submetidos ao trabalho, mas é possível comemorar avanço em todo o mundo. Dados da OIT mostram redução de 36% do trabalho infantil no planeta entre crianças de 5 e 14 anos de 2000 a 2012. No Brasil, no mesmo período, o recuo foi de 67% para a mesma faixa etária. Os últimos anos da PNAD mostram que o trabalho infantil despencou 15% entre 2011 e 2012. Ainda assim, havia 1,4 milhão de crianças entre 5 e 15 anos nessa situação de trabalho infantil, ressaltou Tereza Campelo. Avalio que esses resultados podem ser ampliados com a adoção da Renda Básica de Cidadania. Prezado senador Cristóvão Buarque, eu gostaria de lhe apresentar o prefeito Maurício Morumizato, de Ubatuba, que aqui se encontra no plenário, e quem sabe Vossa Excelência possa dar sugestões a ele, porque ele veio me visitar para perguntar: será possível fazer de Ubatuba um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania incondicional para os seus 70 mil habitantes? Eu recomendo, prefeito Maurício Morumizato, que tenha um diálogo com o senador pioneiro da Bolsa Escola, da Renda Mínima Social de Educação, aqui no Distrito Federal. Em 8 de janeiro de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.835, de 2004, que instaurava uma renda básica de cidadania por etapas, a critério do governo federal, começando pelos mais desfavorecidos, como o faz o Bolsa Família. Assim, poderemos ter em breve uma renda básica de cidadania com o mesmo valor para todos, expressando o direito do indivíduo ter sua parte na prosperidade da nação. Naquele mesmo dia, o presidente Lula recebeu do economista Celso Furtado a seguinte mensagem, que expressa o salto que o Brasil pode dar na construção de um estado de bem-estar social. Disse naquela ocasião, na comunicação ao presidente Lula, Celso Furtado, que por muitos e por mim próprio é considerado o maior economista de nossa história. Neste momento, afirma Celso Furtado, em que Vossa Excelência, presidente Lula, sancione a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Pici, aqui agradeço o Celso Furtado por essa referência, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Aqui, saúdo a todos que construíram o programa Bolsa Família e que escreveram um importante capítulo na história da consolidação da cidadania brasileira. E gostaria de assinalar que, dentre estas pessoas, estão o então professor Cristóvão Buarque, e estão também, Carlos, a lista, também pessoas que contribuíram muito no primeiro ano do governo Lula, com José Graziano da Silva, com a Ana Fonseca, a Miriam Belchior, a Tereza Campelo, Patrúcia Ananias, a Marcelo Neri, Márcia Lopes e tantas outras pessoas que vêm contribuindo, inclusive Maria Osanira Silva e Silva, Lena Lavinas, dezenas de pessoas que contribuíram muito, inclusive no meio acadêmico. E eu gostaria de requerer aqui que possa ser inserido como parte de meu pronunciamento uma década de Bolsa Família, artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, por Ana Fonseca e Carlos Lopes. Ana Fonseca, primeira secretária executiva do programa Bolsa Família em 2003, e Carlos Lopes, que é secretário executivo da Comissão Econômica da ONU para a África, assim como também o pronunciamento feito pela ministra Tereza Campelo, o artigo por ela publicado por um Mundo Livre do Trabalho Infantil pelo Correio Brasiliense na data de ontem. E gostaria, senhor presidente, de